Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Não amei bastante meu semelhante. Não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas, tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. E na meia luz, tesouros fanam-se, os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem, e tudo o que ele implica de mais suave? De concordâncias vegetais, murmúrios, de risos, entrega, amor e piedade. Não amei bastante, sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre. Esse é o programa Saúde Comunitária. Projeto educativo de Hernani Valentim do Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, equipe de saúde da família da área urbana e Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Comunitário está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro, está entrando no ar o Saúde Comunitária e hoje nós estamos numa galera aqui para fazer aquele programa bem de acordo do jeito que o pessoal gosta de ouvir em casa. Bom dia, Ademar.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Ronaldo Júnior e aos ouvintes da Rádio 87,9.
Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Ademar. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, comunidade de Rio Negro em geral.
Bom dia, Ronaldo. Finalmente você voltou para dar a honra da sua presença aqui no nosso programa.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Ademar. Bom dia, Júnior.
Hoje é dia 12, quarta-feira. Saúde Comunitária está entrando no ar para vocês.
Bem, hoje nós teremos no programa Costurando Saberes, Conselho de Cultura com o nosso amigo Ronaldo, Grupo do Peso, O Povo do SUS, as entrevistas que a gente fazemos, Momento Controle Social, Avisos e Recados e Atendimento Noturno.
Exatamente, vamos falar sobre todos esses assuntos daqui a pouquinho.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS, portanto estamos esperando sua participação. A forma de participação o amigo e amiga já sabe. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Só avisando aí pra galera que tá ligada aí via internet, o pessoal aí de Rio Negro também que tá sabendo. Hoje, quarta-feira, dia 12 de setembro de 2007, nós já estamos aí com 1.115 acessos no nosso podcast lá na internet e mais 93 assinantes. Você sabe o que significa ter 93 assinantes do podcast, Ronaldo?
Claro, Hernandes. Significa que nós temos 90 pessoas ligadas toda semana.
De onde são essas pessoas, gente?
Olha, Hernandes, são dos mais variados lugares. É, eu estive dando uma olhada para Curitiba, São Paulo, interior do Rio Grande do Sul e muitos outros lugares. Então a galera está ligada na nossa programação. Significa que a gente está tendo uma boa audiência, o pessoal está gostando do nosso programa.
É, a gente já estava acostumado aqui a falar pela 87,9, não só aqui no programa de saúde, mas naquele extinto programa de humor ácido que incomodava algumas pessoas aí na cidade. Mas agora falando aí para 93 pessoas para todo o Brasil, e semana que vem com certeza já vamos estar chegando a 100 pessoas, é uma coisa diferente. Como é que você se sente, Ademar, falando assim para o Brasil inteiro?
Olha, Hernandes, de uma satisfação muito grande, né, saber que as pessoas estão ganhando. Gostando aí do programa Saúde Comunitária.
É isso aí, então vamos. Essa semana também teve uma experiência nova, né? Eu queria que vocês contassem pra gente aí, semana passada, esse trabalho novo que vocês fizeram, uma variante aí do Povo no SUS. Conta aí pra gente, Júnior.
Uma experiência interessante é que a partir do momento que o Ronaldo desenvolveu a sua câmera lá e o Hernande desenvolveu um projeto lá e a gente gravamos uma entrevista com a usuárias do SUS, que ela já foi servidora, a senhora Lenira. Inclusive, a entrevista, o vídeo já está no nosso endereço, no nosso blog PSF Urbano de Rio Negro. E a entrevista com ela vai na íntegra, nessa próxima quarta-feira, no programa Saúde Comunitária. É uma enorme satisfação saber que a gente pode migrar de rádio para televisão, né, Hernandes?
É, no nosso caso, para a internet, né? É, bom, mas agora a gente também está trabalhando com a imagem, não é só o som, né? Então daqui uns dias, por enquanto, a gente está testando, está aprendendo como é que faz para filmar, para editar. E semana, passando esta semana, quem sabe mais duas ou três semanas à frente aí, nós já vamos estar com pelo menos uma entrevista fixa por semana em vídeo aí, com esse novo quadro O Povo do SUS, que está fazendo bastante sucesso no rádio e agora também na internet, no nosso endereço do nosso blog, para quem quiser ver o vídeo, é http://psfequipeurbanams.blogspot.com. Clica, entra e você vai poder ver o vídeo aí com a dona Lenira, que é uma pessoa muito especial que a maioria aí do povo aí de Rio Negro conhece. A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas. Da caminhada sua, amor que fica, é amor que fica, amor que fica, amor que fica, é amor que
a partir de agora no programa Saúde Comunitária, a gente vai estar discutindo aqui sobre um projeto aí, Costurando Saberes, né, que acontece todas as quartas-feiras a partir das 14 horas. Como é que está indo, Júnior, esse projeto, né, que foi idealizado aí pelo programa Saúde da Família?
Olha, Demar, os trabalhos estão sendo realizados com a nossa terapeuta, a terapeuta ocupacional, senhora Elídia. E as pessoas estão participando, e isso é de suma importância para aumentar a autoestima dessas pessoas, né? E a cada dia que se passa, vai se aperfeiçoando mais. Em breve estaremos aí, a gente estará desenvolvendo o projeto da tenda, para que possa o pessoal ficar mais, ser recebido melhor lá no posto de saúde.
Essa questão de terapia ocupacional, trabalhar com artesanato, é muito bom, porque nós voltamos nossas cabeças para uma coisa que vai fazer bem para nós mesmos. Inclusive, eu trabalho com isso, faço artesanato e é muito bom. Eu comecei como um hobby e também pode se tornar uma geração de renda para quem desenvolve esse trabalho, Júlio.
Que é bem interessante, assim, por enquanto, ontem a gente esteve conversando, eu, a Lídia e a Célia, a respeito do projeto, porque elas estavam preocupadas que, por enquanto, nós estamos recebendo ainda muito poucos usuários, né? E elas estavam lá, mas será que nós temos que divulgar mais, temos que mudar a estratégia? E eu estava dizendo para elas que, por enquanto, não. Porque, na verdade, apesar de ter poucas pessoas participando até o momento, mas já foram, o mês passado, eu estive preparando o relatório, e nós já tivemos uma frequência de 10 usuários por semana. Então é pouco, claro que é, porque nós sabemos que tem muita gente precisando na cidade. Mas depende deles querer. Depende de cada um se sentir à vontade de vir participar. Outro problema é que a gente ainda está trabalhando de maneira improvisada embaixo de uma árvore. E não conseguimos construir ainda a nossa tenda lá para abrigar todo mundo. Estive conversando com o secretário de saúde também essa semana passada. Parece que após o dia 10 começa a construção. A gente já está com o dinheiro lá que foi arrecadado com a festa lá, o Arraiá do SUS, que o pessoal está lembrando. E estamos aguardando aí, porque o dinheiro não foi suficiente para bancar também a mão de obra. E a secretaria e a prefeitura vai estar bancando a mão de obra para a gente, e nós vamos estar construindo. Aí, a partir desse momento, a gente vai poder divulgar em massa, porque esse projeto tem um potencial gigantesco. Já tem uma senhora lá, nunca tinha pego numa agulha de tricô, uma agulha de crochê, e já está praticamente com o tapete pronto. E os nossos funcionários também têm participado, eles têm desenvolvido lá suas habilidades manuais, e isso reflete na relação entre eles e também no atendimento no dia a dia com o usuário. A gente vê que é um projeto potencial de humanização, tanto do usuário quanto do servidor, e a relação dos dois. Então, esse projeto vai para frente, eu tenho muita fé, gosto muito desse projeto e acho que daqui para frente a gente tem tudo para estar ampliando cada vez mais. Então, você que está em casa, que está se estressando, que está aí só assistindo aquela novelinha da tarde, não fique em casa se estressando. Venha participar aí do Construindo Saberes. Cada um faz o que quiser na nossa reunião. Você vem, se você quiser fazer tricô, você faz. Se quiser fazer crochê, você faz. Se quiser fazer fuxico, você faz. Se não quiser fazer nada, você não faz nada. Ele funciona das 14 às 16 horas. Mas você vem, você fica o tempo que você quiser, chega a hora que você quiser, sai a hora que você quiser. O importante é você poder se distrair, sair dessa rotina.
Jogando em verso eu vim. Se você tem 60 anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
Agora então conversar um pouquinho sobre o Conselho de Cultura. Antes de entrar no ar o programa, antes da gente começar, a gente estava discutindo, e foi uma discussão, um debate bem acalorado, e eu gostaria que a gente repetisse esse debate aqui, porque o Júnior estava nos dizendo que não existe ninguém sem cultura, e é exatamente isso, Júnior. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós.
Olha, Hernandes, todo mundo nasce inserido dentro de uma cultura. O índio, ele nasce dentro de uma cultura. Então, todo mundo tem a sua identidade cultural. Mas
numa questão mais ampla a respeito de um município, já se fala em um grupo de pessoas. E será que esse grupo de pessoas desse município tem uma cultura, uma identidade cultural? É isso que o Ronaldo me chamou a atenção. Porque assim, todo mundo tem cultura, mas será que a gente tem identidade cultural?
Muito boa pergunta, Júnior. E nós temos identidade cultural aqui em Rio Negro? Vocês que estão aqui há mais tempo que eu, qual a identidade cultural da nossa cidade?
Pelo que consta na história de Rio Negro, foi colonizada pelos japoneses, né? Que vieram para cá, plantaram. Rio Negro foi produtor de grãos, arroz, café. Foi um dos grandes produtores de arroz na época. Inclusive, temos ainda aqui em Rio Negro uma máquina de arroz, né, para beneficiamento dos grãos, que até hoje ainda funciona, eu acho, o maquinário. E também, Hernandes, não sei se vocês, os meus colegas aqui, você já andou na rua, eu sempre atentei pelo fato da arquitetura das casas de Rio Negro. É uma arquitetura, assim, muito diferenciada, é praticamente a mesma nessas casas mais velhas de Rio Negro, e eu sempre olhei para isso, sabe, e nunca consegui descobrir qual que é a arquitetura. Isso é muito interessante, porque às vezes nós derrubamos uma casa sem saber a história que ela traz, né? E também tem uma outra questão, que é a questão da identidade cultural mesmo. Quando se fala em cultura, se fala em resgatar a identidade de um povo, os hábitos, né, que eles têm. Também tem outra coisa, aqui em Rio Negro nós temos aqui várias pinturas rupestres. As pinturas rupestres são aquelas inscrições nas pedras, né? Isso é uma identidade cultural dos povos que viveram anteriormente.
Qual a importância de resgatar a cultura de um povo, de resgatar a cultura de uma cidade, de divulgar a cultura, divulgar eventos culturais, de criar uma identidade cultural própria? O que isso reflete no dia a dia? O que isso reflete no nosso trabalho aqui na saúde?
Olha, eu tenho uma visão que acho que dá para, assim, questão de hábitos alimentares. Aqui nós, pelo menos aqui na cidade de Rio Negro, temos o hábito de comer muito churrasco, né?
Na minha linha de raciocínio, Hernandes, isso que o Ronaldo acabou de enfatizar, a alimentação, ela influencia na cultura de um povo e influencia também na vida das pessoas. Se essa alimentação ela vai fazer bem para você, o hábito de você comida com bastante sal, o hábito de você comer comida gordurosa, possivelmente pode acarretar um problema de saúde futuramente. Não significa que no exato momento que você comer você vai se sentir mal, mas futuramente você vai ter problema de saúde. E isso está inserido na cultura das pessoas no dia a dia.
E também a questão que, assim, o brasileiro está acostumado a comer arroz, feijão, salada, verduras, mas vem modificando muito esse hábito cultural, por exemplo, com as influências estrangeiras, por exemplo, x-bacon, x-salada, todas essas comidas gordurosas aí à base de hambúrguer. Tudo isso é uma cultura estrangeira que está inserida no Brasil. O mesmo fast food, essa comida rápida, tudo tem a ver com isso. Então a questão cultural está diretamente ligada às questões de saúde. Então você não está aberto para as coisas novas. Você não estando aberto para as coisas novas, uma descoberta científica, por exemplo, as pessoas têm muita resistência, as pessoas mais antigas, mais velhas, em aceitar que o sal faz mal. Por quê? Ué, porque meu pai e meu avô sempre comeram sal e viveram até 90, 95 anos, ué, por que eu não vou comer sal? São descobertas novas. As pessoas não conseguem relacionar que não pode, por exemplo, tomar remédio por qualquer motivo. Ah, não, estou com uma dorzinha aqui, vou tomar um remédio. De repente, esse remédio vai fazer mal em outro lugar. Tudo isso é uma questão cultural. A nossa cultura já nos diz, não preciso de médico, não preciso de ninguém da saúde para me dizer se eu posso ou não tomar o remédio. Eu tomo aí o antibiótico, tomo isso, tomo aquilo. As pessoas isso já enraizou, já faz parte da cultura do dia a dia. Então as pessoas precisam estar abertas para as coisas novas, para ouvir, porque se as pessoas não estão dispostas a conhecer coisas novas, a vivenciar coisas novas, a sentir, porque é mais importante do que saber, do que ver, é sentir. As pessoas não estão dispostas a se emocionar com a questão da poesia, da música, de um filme bem feito. Elas também não vão estar dispostas e não vão estar preparadas para ouvir questões, orientações sobre a questão da saúde, como, por exemplo, usar uma camisinha para evitar AIDS, tomar uma pílula para não engravidar antes da hora. Então, a questão cultural está diretamente ligada as questões da saúde, as questões da vida. Não tem como desassociar cultura, saúde e a nossa vida, nosso dia a dia. E o Júnior tem uma outra questão também, que ele trabalha com o MOVA. É uma questão de um resgate cultural de um povo, não é isso, Júnior?
Exatamente o que você falou, Hernandes. É resgatar a cultura. Porque geralmente os alunos do MOVA são pessoas que já são aposentados, pessoas que têm o seu serviço, mas já vai disponibilizar o seu tempo para poder estudar, para poder aprender a ler e escrever. E a gente e eles estão lá resgatando a sua cultura, a sua identidade cultural.
Cultura é uma questão muito interessante para o nosso município. É preciso fazer cultura, preciso resgatar a cultura de um povo. E Rio Negro é uma cultura muito apagada, nós precisamos reconhecer a cultura do município.
Cultura é uma questão tão importante quanto a saúde. Quem sabe aí possa estar se formando parceria entre a saúde e o Conselho de Cultura para estar desenvolvendo os projetos ligados aí aos adolescentes, às crianças, aos idosos, para a gente estar resgatando a saúde das pessoas e com cultura.
Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Povo do SUS, uma entrevista que a gente fez, eu e Hernandes, lá no Conjunto Habitacional Francisco Querino Diniz, com a senhora Moriel Cunha. Semana passada, chegamos até a anunciar que essa entrevista ia pro ar, mas não deu certo, mas agora vai, com certeza, o Povo do SUS.
Agora, no Saúde Comunitária... Povo do Sul.
Bem, pessoal, estou aqui no Conjunto Habitacional Francisco Quirino Diniz. Para ser mais exato, estou na residência da senhora Moriel Cunha, tá? A Moriel, ela tem um filho de aproximadamente uns 8 meses, mais ou menos. O neném dela ainda está amamentando no seio. A Moriel, ela está com 21 anos, tem 3 filhos. E a gente tá fazendo uma visita hoje aqui. E ao chegar, eu notei que a Muriel tava dando de mamar pro bebê. Muriel, quantos meses que tem seu filho já?
8 meses.
8 meses. Então, você dá algum tipo de complemento alimentar pro seu filho, além do seio, do peito?
Só o papá mesmo, só a comida.
Que tipo de comida é que você tá dando?
É verdura, macarrão, arroz, feijão, carne.
Até 6 meses você estava dando o que para ele?
Só o peito. Só o peito.
Você leva as crianças para pesar?
Só na pastoral.
Você vai querer ter mais filhos, mãe?
Não.
Você está fazendo uso de algum método anticoncepcional?
Estou. Tomando remédio. Evitar.
Mas você é muito nova, você tem 21 anos. Tem certeza que você não vai querer ter mais filhos? De repente,
não quero mais não. Não.
Tem certeza?
Absoluto.
Já conversou com seu marido? Ele também não...
Também não quer mais.
Não quer? E por que isso?
Ah, porque já... 3 já é demais, né?
O que você tá usando para evitar os filhos?
Remédio. De evitar.
Mas esse remédio, você compra ou você pega lá na Secretaria de Saúde, no posto de saúde, na farmácia do posto de saúde?
O dia que eu fui, tinha lá e eu peguei. Aí dessa vez eu fui, não tinha, eu tive que comprar.
Que remédio você tá usando, Maria?
É o Nonestine.
Ah, tá. Beleza, então. Tudo tranquilo? No mais, tudo tranquilo? Então vamos lá. Mais uma reportagem de saúde comunitária.
É, vamos aproveitar então bem rapidinho, pra gente, que já estamos quase ficando sem tempo aqui, mas vamos falar um pouquinho de uma coisa que vai acontecer no dia 17, a 1h30 lá no Centro de Saúde. O que, que vai acontecer lá, Ademar?
Bem, né, no dia 17 vai estar acontecendo aí a reunião, pessoal que quiser perder peso, a partir das 13h30 no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Se você então, meu amigo, está um pouco acima do peso, quer perder esses quilinhos aí, só para comparecer lá no Centro de Saúde a partir das 13h30.
Ô Júnior, você acha que eu preciso perder peso? Olha aqui minha barriga aqui, ó. Tá grande? Olha aqui, tá?
Olha, se você está se sentindo gordo, ou se você acha que você tem que perder peso, você deve. Agora, eu falar pra você, não cabe a mim. Agora, se você está se sentindo, você procura o nosso serviço que a gente tá aí. O pessoal tá lá pra trabalhar. E nós contamos com você lá, se você achar que você deve perder peso.
É isso aí. Se você acha que precisa perder peso, no dia 17, a 1h30, lá no Centro de Saúde José de Souza Brandão, nós vamos estar realizando aí a segunda reunião. No mês passado a gente já fez a primeira. O que acontece nessa reunião? A gente pesa, mede, conversa sobre alimentação saudável, sobre as maneiras de se perder peso com saúde, e a gente faz um pacto entre o grupo que está lá, um vai ajudando o outro, vai conversando, vai estimulando, vai vendo onde é que errou, para ver a questão de perder peso de uma maneira saudável. Então venham participar que vocês não vão se arrepender. Quem quer perder peso, mas perder assim sem milagre, que lá nós não fazemos milagre, não fazemos mágica, perder peso de maneira racional, com saúde, um pouquinho de cada vez, perder para não ganhar de novo, vá participar, mas já vá sabendo que não tem mágica, que não perde peso da noite pro dia, tá certo?
Fala, dona Catarina, dona Catarina.
Coisa mais querida, nego, essa semana eu chamei aqui o enfermeiro pra dar uma olhadinha aqui no meu quintal, porque ele andou falando aqui que a gente pode pegar dengue caso a gente não deixe o quintal bem limpinho. Foi a coisa mais fofa que eu deixei esse quintal. Cortei tudo as árvores, nego, pra não ter que estar varrendo todo dia aquele monte de folha. As arvrinhas que eu tinha aqui em casa já há tanto tempo, as manguinhas, goiabinha, os caju, no verão fazia tanto suco desses caju, nega, tu nem imagina que delícia que era aqueles caju. Agora onde é que eu vou ter que arrumar o caju? Vou ter que estar pedindo pelas vizinhas. Mas acho que depois que elas me viram cortando as árvores, elas vão cortar também, porque quem que quer ficar varrendo a árvore?
Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã.
Nós vamos padecer no verão, que vamos ter que acabar comprando refrigerante, né? E depois aquela menina bonitinha, Priscila, diz que a gente não pode estar tomando refrigerante, que também aumenta a pressão. Mas veja, nega, também posso comprar um tangue, posso fazer... Ai, água com açúcar, meu marido não vai poder tomar muito não, também por causa da diabetes, né? E essa menina Priscila não vai gostar nada disso, que nós vamos começar a tomar tudo pronto.
Pois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão.
A gente vê na televisão eles falando desse negócio de aquecimento global, que eles estão plantando árvore e tal. Quem é que acredita nesse negócio de aquecimento global? E essa gente fala de aquecimento global, mas não tá aqui varrendo folha todo dia, né? Também, se o mundo acabar, paciência, porque cada um que tem que viver a sua vida, né? Tá certo que meus netos vão sofrer um pouquinho, mas se o pessoal mesmo acreditasse nesse negócio de aquecimento global, podia estar enterrando as folhinhas, podia estar plantando mais árvores, mas o pessoal aqui tá mais queimando e mais cortando mesmo, vamos entrar nisso, né? É verdade que minha casa ficou assim um pouco mais quente por causa da falta das árvores, mas agora pelo menos já não tem mais que estar varrendo aquele monte de folha, né? Eu acho que esse enfermeiro adorou a limpeza do meu quintal. Tá certo que ele não falou nada, ficou com uma cara assim meio esquisita, mas tá tudo limpinho, bem como ele disse que tinha que ser pra gente não pegar dengue. Até semana que vem que eu vou contar outra novidade pra vocês. Um beijo! Planejamento familiar.
Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com o aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Que música nós vamos ouvir hoje no nosso intervalo, Ronaldo? Você trouxe a música?
A música que eu quero ouvir chama Faca de Pau, Jeito de Ser, Adão Rei.
É, e essa música é muito bonita e resgata uma questão cultural aqui de Rio Negro, dos primórdios lá de Rio Negro, das belezas de Rio Negro. E outra coisa, tá indo pro Brasil inteiro, porque agora nós temos 93 assinantes do Brasil inteiro, de todas as partes do Brasil nos ouvindo. Então, agora nós estamos mandando essa música Faca de Pau, que é fruto aqui de Rio Negro, pro conhecimento do Brasil inteiro. Isso é um motivo de orgulho e pro programa Saúde Comunitária. Vamos ouvir então essa linda melodia e daqui a pouquinho a gente volta com o Momento Controle Social, nossos avisos e recados. Até mais.
Daqui pra estudar lá na capital, voltei pra ti, vim correndo só pra te ver, meu querido Pantanal. Nasci aqui entre serras e Pantanal, saí daqui pra estudar lá na capital, voltei pra ti, vim correndo só pra te ver, meu querido Pantanal.
E aí, amigo ouvinte,
lá tem cachoeiras, matas, corredeiras, vão descendo a serra.
Fiquem com a gente.
Tem a pedra da colina, pedra da Boa Vista, brotarão da terra. Rio Negro, Rio Negrinho, garimpo do peixe, vão pro Pantanal. Ah, que saudade eu tenho, faca de pau. Tem licor, tem a mambuca, tem alcantilado e o falha do padre. Lá também tem água branca e o córrego rico me enche de saudade. Buriti na cabeceira, embaixo da mangueira, churrasco, violão. São Francisco, Orolândia, Perdiz, Perdigão.
Nasci aqui e aqui quero ficar. Voltei pra ti, nunca mais vou te deixar. Voltei pra ti, meu querido Pantanal.
Tem cachoeiras, matas, corredeiras, vão descendo a serra. Tem a pedra da colina, pedra da Boa Vista, brotarão da terra. Rio Negro, Rio Negrinho, garimpo do peixe, vão pro Pantanal. Ah, que saudade eu tenho, faca de pau. Tem licor, tem a mambuca, tem alcantilado e o falha do padre. Lá também tem água branca e o córrego rico me enche de saudade. Buriti na cabeceira, embaixo da mangueira, churrasco, violão. São Francisco, Orolândia, Perdiz, Perdigão.
Nasci